Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 24 a 34. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo: não vos preocupeis quanto à vossa vida, com o que haveis de comer ou de beber, nem quanto ao vosso corpo, com o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu. Não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros. O vosso Pai Celeste as sustenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Quem de entre vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à sua estatura? E por que vos inquietais com o vestuário? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Mas eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vós, homens de pouca fé? Não vos inquieteis dizendo: que havemos de comer? Que havemos de beber? Que havemos de vestir? Os pagãos é que se preocupam com todas estas coisas. Bem sabe o vosso Pai Celeste que precisais de tudo isso. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã tratará das suas inquietações. A cada dia basta o seu cuidado. Palavra da salvação.
Inimigo, eu não sei como explicar.
Chegamos ao oitavo domingo e não é o último, mas por causa da organização do ano litúrgico vamos ter de interromper próxima semana para iniciar um outro tempo forte, que é o tempo da quaresma.
Então vamos iniciar por cumprimentar os nossos ouvintes.
É verdade. Vamos cumprimentar os nossos ouvintes.
Desejando também um bom início da
quaresma. Eu acho que sim, um bom início da quaresma, porque falta pouco. Na quarta-feira tanto vai ser a imposição das cinzas e o início da quaresma, que nos levará à Páscoa da ressurreição do Senhor.
A propósito dessas cinzas, enfim, é assim mesmo a questão de lembrar que nós somos feitos de cinza, de pó, portanto, é um chamamento à morte, como todos dizem, ou tem outro significado?
Eu acho que sim, claro que a cinza tem um significado de penitência.
Sim.
E a quaresma é, por excelência, um tempo de penitência. Por isso, neste tempo em que caminhamos para o mistério pascal de Cristo, que é o mistério de sofrimento, de morte, mas também de ressurreição, faz bem nos lembrar, mesmo ao início, de que nós todos teremos de passar pelo mistério pascal de Cristo. E quanto mais incorporados a Cristo estivermos, melhor para nós. Tanto recordar que vamos morrer, que vamos nos transformar em cinzas, que vamos nos transformar em pó. E dali, para aceitarmos e acatarmos e vivermos a grande mensagem, digamos assim, da conversão, que é a mensagem que corre transversalmente todo o período da quaresma. Então, mas pronto, vamos continuamos a ler o nosso São Mateus. Hoje estamos ainda no Sermão da Montanha, que começou no capítulo 5 com as bem-aventuranças. O próximo domingo, o nono domingo, seria a última parte do discurso da montanha, mas que pronto, não havemos de ler este ano por causa desta intercorrência
da quaresma.
Eu gostaria de fazer uma pequenina introdução a este trecho do Evangelho de hoje, porque pode prestar-se a malentendidos, a incompreensões. Sobretudo naquela frase que Jesus diz aos seus discípulos, tanto aquela multidão que o ouvia, quando diz: não vos preocupeis quanto à vossa vida, com o que haveis de comer ou de beber, nem quanto ao vosso corpo, com o que haveis de vestir, etc. e convidando as pessoas a olhar para as aves do céu, olhar para os lírios, que não se preocupam e Deus cuida deles. Então, acho que nós precisamos de ler com muita seriedade, mas também com muita clareza esta parte do Evangelho, porque é para não cair, como dizia, em mal entendidos. Porque suponho que é coisa tranquila, coisa por todos aceita, de que o desejo de adquirir ou o desejo de aumentar os bens materiais é um desejo legítimo. Não é um pecado querer ter bens materiais ou querer aumentar os bens materiais que eventualmente tenhamos conseguido encontrar. É legítimo e corresponde às exigências, digamos assim, da dignidade humana. Tanto isso é verdade que para a nossa realização humana, a nossa realização pessoal e a realização da sociedade humana, um certo nível de riqueza e a ordem econômica em geral são importantes. E quase que poderíamos dizer que condiciona um pouco a possibilidade de, digamos, ser digno. Portanto, uma pessoa, para a sua dignidade, a dignidade da sua família, etc., é importante ter um certo nível de bem-estar, de sossego econômico. Portanto, temos de ter isto como base, que é para não pensarmos que, pronto, o Senhor, já estamos a ver no Evangelho de hoje, Ele nos diz para não nos preocuparmos. Como se Jesus nos quisesse dizer que não precisa preocupar-se de nada. Temos de ter atenção a isto. Os bens materiais são necessários, mas precisa saber como. São necessários como um meio, mas não se devem transformar como um fim ao qual tudo se sacrifica. Assim não pode ser.
Tanto está que um desses meios hoje mais simbólico de tudo, que é o dinheiro, se transformou quase num ídolo.
Exatamente. É mesmo isso. Tanto é mesmo isso. É esta transformação do dinheiro, que é um meio, em ídolo, em Deus, ao qual se sacrifica tudo, até vidas humanas. É isso que o Senhor quer.
E que constitui a maior preocupação desses tempos. Hoje tudo se reduz a tens dinheiro ou não tens dinheiro.
Ou tens dinheiro ou não tens dinheiro. Tens dinheiro, vales. Tens um certo estado. Tens aceitação. Não tens dinheiro. É como se não fosses ninguém. Acho que isso é muito importante termos em mente. Até porque o Evangelho de hoje, lá pelo fim, nos diz que acima de tudo deve estar o reino de Deus. Procurai o reino de Deus e o resto vos será dado por acréscimo. Por isso, o cristão não cai no culto da riqueza, uma riqueza, sobretudo, que domina e escraviza as pessoas. E o cristão não usa meios impróprios, meios injustos, para adquirir a riqueza. Por exemplo, a corrupção, por exemplo, o roubo, por exemplo, a falsificação das coisas. Quer dizer, o cristão não deveria usar isso. Portanto, sabendo que a riqueza é boa sim, como meio, mas não como um fim, deveria evitar de usar meios impróprios. E o cristão também evita viver ou deixar-se viver, deixar-se guiar pelo egoísmo. Porque sabe que dos bens nós somos administradores, somos gerentes, portanto temos de partilhar com os outros. E numa sociedade em que, graças a Deus, parece haver um certo progresso, mas infelizmente coabitam de uma forma aberrante extrema riqueza e extrema pobreza, o cristão é aquele que tenta viver e praticar a justiça social. Portanto, devemos evitar fazer uma leitura superficial do Evangelho. Isso vale para mim, para ti, para todos os nossos ouvintes, eles e elas, dizer, oh, pronto, o Senhor aqui já nos disse, não vos preocupeis quanto à vossa vida. Precisamos de evitar de fazer uma leitura superficial do Evangelho de hoje. Como se Jesus estivesse
a dizer, fiquem sentados no sofá.
Tanto sobretudo para os jovens, tanto podem ficar no sofá. Sim. E aos pobres, porque tem muitos pobres,
sim,
alguns
sim,
passando por graves dificuldades.
Sim, sim.
Como se estivesse a dizer, pronto, os pobres, fiquem aí a aguardar um milagre da providência divina. Ou então, como se Jesus tivesse condenado o dinheiro. Ou como se Jesus nos quisesse dizer, olha, a vossa vida não tem problema, fiquem sentados que o Senhor há de providenciar, fomentando, neste caso, a preguiça. Não é nada disso. Feita esta premissa, nós podemos já compreender aquilo que Jesus nos quer dizer. Quando diz, introduzindo todas essas palavras, ninguém pode servir a dois senhores. Não poder servir a Deus
e ao dinheiro.
Isso é importante, percebermos o que é que Jesus nos quer dizer com isso.
O problema é que hoje mesmo para servir Deus passa-se pelo dinheiro.
Sim, Jesus diz, é pena que nas traduções modernas eliminaram aquela palavra mamona, que vem do aramaico, que era a língua mãe de Jesus, e que certamente Jesus terá pronunciado. Diz, não podeis servir a Deus e a mamona, ao dinheiro. Qual é o sentido disto? Não que o dinheiro seja mau, mas o dinheiro entendido quase como se fosse um Deus, e é este o aspecto que muitas vezes o dinheiro tem tido no tempo e nas várias sociedades, e no nosso tempo também, e nas nossas sociedades. Considerar o dinheiro como se fosse um Deus, isso claro que é aquilo que Jesus nos quer advertir aqui. Porque de resto, nós temos até exemplos na Sagrada Escritura em que vemos que um certo uso do dinheiro era necessário, né? Por exemplo, a parábola dos talentos, ou certamente era necessário o dinheiro para pagar o imposto. Tem aquela cena, né, em que Jesus diz a Pedro, vai lá pescar o primeiro peixe que te aparecer e tira-lhe o dinheiro para dar a César o que é de César.
Sim, sim.
E pronto, já Deus o que é de Deus. E Jesus, as Sagradas Escrituras nos dizem que tinha uma profissão em Jerusalém. Portanto, é este usar o dinheiro como se fosse um grande patrão, como se fosse a finalidade última. E é impressionante ver como, de fato, nos nossos tempos, já o dizias muito bem, mas esta corrida ao dinheiro, que é para ter um certo status, que é para ter um certo luxo, que é para ter uns certos, aquilo que os ingleses chamam gadget, tanto saiu o último modelo, sei lá, do celular, ou do carro, ou do televisor, etc. Tanto que permite à pessoa humana, ou que obriga a pessoa humana, de estar sempre em correrias todo o tempo. De tal maneira que nem tem tempo para si, nem tem tempo para a família, nem tem tempo para os filhos, nem tem tempo para Deus. E o Papa, eu me recordo, na quarta-feira última, dizia assim, né, que durante a audiência, quando o homem quebra a comunhão com Deus, então destrui tudo, até destrui a criação. Tanto o dinheiro é ótimo como servidor. Tanto se nos servimos do dinheiro para coisas boas, para solidariedade, como dizíamos antes, sei lá, para ajudar os outros em necessidade. Tanto o dinheiro como servo é ótimo, mas é péssimo como patrão. Tanto se fazemos do dinheiro o fim, o último de tudo, sacrificando tudo e todos para termos esse dinheiro, então ali se torna péssimo. Então vem a famosa frase, não vos preocupeis. Certamente para São Mateus esta frase é muito importante, porque em poucas linhas é repetida 4 vezes. Eu, nesse sentido, gostaria de fazer 2 observações. Uma é sobre esta, digamos assim, hierarquia de valores que Jesus estabelece aqui, né? Nos recorda Jesus aqui que a vida é muito mais importante do que a comida e a bebida. Assim como o corpo é muito mais importante do que o vestuário. Tanto existe uma certa hierarquia de valores que nós temos de ter presente, nós os cristãos. E eu nunca deixarei de recordar as palavras de São João Paulo II a este propósito. Ele dizia assim, a técnica é coisa importante, sim, certamente, mas muito mais importante do que a técnica é a ética, a moral. Dizia ainda São João Paulo II, as coisas são muito importantes. Ninguém diz que não. São criaturas de Deus, são muito importantes. Mas muito mais importantes do que as coisas estão as pessoas. A pessoa é muito mais importante do que as coisas. Tanto o aspecto material da vida é importantíssimo, mas o aspecto espiritual, tanto na hierarquia dos valores, é muito mais importante. E nesse sentido, advertia o Papa João Paulo II, o desenvolvimento, para ser digno desse nome, o verdadeiro desenvolvimento, deve ser o desenvolvimento de todo homem e de todos os homens. Todo homem significa o quê? Todos os aspectos do homem, espiritual, material, afetivo, sei lá, social. Tanto é preciso desenvolver
integralmente
aquilo que se chama o desenvolvimento integral. O desenvolvimento não deve ser, portanto, entendido como uma simples multiplicação de coisas. Vamos criar mais carros, mais bicicletas. Portanto, a nossa preocupação deve ser mais e não ter mais. Portanto, é questão de ser e não ter mais. Jesus queria dizer que o Pai que está nos céus é um Pai que vos ama, é um Pai misericordioso. Ele sabe aquilo de que vós precisais. Por isso, trabalhar como se tudo dependesse de vós, mas confiar no amor misericordioso do Pai, como se tudo dependesse dele, do Pai. Pai que ama os seus filhos e não deixa que lhes falte o essencial.
Acerca do dinheiro, é uma maneira de dizer que o dinheiro descentraliza do essencial da vida? E como evitar, nas correrias cotidianas, que o dinheiro possa descentralizar do essencial da vida? Se nós construímos um mundo em que tudo está reduzido ao dinheiro. E, sobretudo, nesta base, eu penso, por exemplo, nas mulheres. As mulheres hoje, voltava agora da Guiné e assistia a isso, que têm em casa não sei quantas crianças cada dia para dar de comer. E elas se levantam de manhã, não têm um tostão, não têm dinheiro. E todas as correrias que tem que fazer durante o dia, para pontualmente ao meio-dia, elas conseguem, entretanto, ter esse algo de dar de comer. Quer dizer, estão cotidianamente a multiplicar o milagre do amor à vida cotidiana. Como fazer entender essas pessoas, esta expressão forte de Jesus, não vos inquieteis? Como é que eu posso de manhã levantar e ver tudo ao redor, não tenho um tostão e não me inquietar? Mas a única palavra que essas mulheres muitas vezes dizem, Deus existe, Deus é grande.
Partindo da primeira questão, tanto quanto a questão do dinheiro, eu acho que dizer que o dinheiro descentraliza do essencial da vida, preciso entender bem isto, né? Eu sou do parecer de que o dinheiro, bem utilizado, ajuda muito. Mas mal utilizado, feito como patrão, feito como o fim último de tudo,
o ídolo,
tanto como o ídolo, como a mamona para adorar, certamente faz mal a todos. Portanto, o dinheiro não é mau em si, objetivamente falando, mas é preciso usá-lo como meio. Agora, usá-lo como meio e procurar um certo equilíbrio de ter o dinheiro, certamente que ajuda um pouco na família, a educação das crianças, a comida, tanto o vestuário, sei lá, a habitação, tudo isso.
No serviço público, sobretudo.
Tanto no serviço público é importante o dinheiro, né? Quando estava aqui na paróquia, tínhamos um que vinha à missa do domingo. E ele nos recordava, nas orações dos fiéis, dizendo, eu gostaria que os políticos se recordassem do mundo, sobretudo os maiores, os grandes, se recordassem que com um carro blindado se pode alimentar mais de 100 mil pessoas. Só um carro blindado, é? Moderno. E o custo de um bombardeiro pode construir mais de 150 hospitais, farmácias, etc. Para dizer o quê? Para dizer que o dinheiro ganho justamente, como estávamos a dizer, não é mau, mas é preciso também usá-lo bem, com critério. Se queremos chamar a isto de centralizar e evitar com que o dinheiro nos tire de tal maneira a vida que estejamos sempre a correr por detrás do dinheiro, em contraposição com o Deus verdadeiro que devemos adorar. E gostei muito que tenhas dado o milagre das mulheres, das nossas mulheres nas nossas terras, porque para fazer, digamos assim, equilibrar as contas em cada dia, para fazer com que a família vá para frente, cada dia, cada semana, cada mês e pela vida inteira, é um autêntico milagre. E as mulheres fazem isso. Agora, eu creio que a nossa mensagem para elas é aquilo que nós dissemos aqui, daquilo que Jesus queria dizer quando dizia, não vos inquieteis. Portanto, nós não vamos dizer àquelas mulheres, não faça isso, tu sente-se, Deus já te ajudar. Não, não vamos dizer isso. O que nós devemos dizer é que, prontos, está a ver, mamã, apesar de todas as dificuldades, apesar do imenso trabalho que você está fazendo e que tem de continuar a fazer, Deus continua a ajudar. E vai ajudar na vida do presente e naquilo que é essencial, na tal hierarquia de valores de que estávamos a falar. Né? Trabalhar como se tudo dependesse de nós, mas também confiar que o Pai, lá nos céus, é o Senhor da situação. Leva para frente o destino dos povos.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez? Toda a graça que me deu, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer.